bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o Bispo Diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Redovino. Rádio Coração FM, amor, maior amor.
Prezados amigos, a vocês todos a minha saudação e ao mesmo tempo meu agradecimento, porque por meia hora passaremos juntos para aprofundar a nossa fé, as convicções religiosas de cada um de nós e assim vivermos melhor cada momento de vida que Deus nos reserva. Hoje eu me permito falar para vocês sobre situações que, em certo sentido, Jesus descreve nesses últimos dias do ano litúrgico. Todo mundo lembra que no próximo domingo é o primeiro domingo de Advento. E o Evangelho que a gente lê, proclama cada dia, também aos domingos, mas também dia de semana, ultimamente, Jesus nos adverte muito sobre a realidade do cristão, que ele nos lembra, até chega a dizer que todos vos perseguirão por causa do meu nome. Isto é, quem quer viver como cristão, ele encontrará sempre oposição, não só às vezes de pessoas, né, da sociedade, mas até dentro dele mesmo, porque cada um de nós, se não cuidamos, os sete vícios capitais, né, tomam conta da gente. Então precisamos lutar também contra nós mesmos para sermos aquelas pessoas livres, fortes, que Deus precisa para renovar a sociedade. Então vou falar nessa primeira parte de dois problemas, vamos dizer, duas situações de conflito, dois desafios até que os cristãos encontram. O primeiro foi lá, bem longe daqui, lá na Austrália, né? Quando o arcebispo de uma cidade da Tasmânia, chamada Hobart, a cidade, né? Esse arcebispo, ele escreveu uma carta, um documento, dirigido aos católicos, né? E essa carta, esse documento, tem como título Não se metam com o matrimônio. Isto é um título um pouco, né, bem claro até. E onde ele diz que o matrimônio é o acordo de um homem e de uma mulher para viverem como marido e esposa, de forma exclusiva, por toda a vida, e abertos a procriação de filhos. É a doutrina da igreja. Aliás, ele vive lá na Austrália, ou na Tasmânia, que faz parte da Austrália, onde o matrimônio, pela lei australiana, ainda, né, é a união de um homem e de uma mulher. Mas, como em toda parte, também lá existem minorias muito aguerridas, muito fortes, e elas querem, essas pessoas, mudar, né? De modo que o casamento, o matrimônio, é entre qualquer tipo de pessoa, homem com homem, mulher com mulher, como cada um quiser. E esse bispo está sendo agora ele levado na justiça por um grupo de pessoas, porque julgaram que ele, escrevendo aos católicos a norma da igreja, estaria ofendendo aqueles que pensam diferente. Mas, graças a Deus, mesmo pessoas, por exemplo, ligadas assim a institutos, tem um Instituto de Assuntos Públicos da Austrália, que disse que todo bispo, todo padre, tem todo o direito de expressar a doutrina da igreja. Por quê? Pelo menos para os católicos, diz ele, né? Para os cristãos. Agora, realmente nós podíamos comentar, será mesmo que essa lei, o casamento entre homem e mulher, é só porque nós acreditamos na Bíblia? Se não houvesse a Bíblia, então não haveria essa, digamos assim, esta lei, essa disposição? Não. Mesmo que eu não seja católico, não seja cristão, não acredite na Bíblia, o casamento verdadeiro, o matrimônio, é entre homem e mulher. A psicologia, tudo, né? O que constitui a natureza humana, né? Nos leva a dizer que o casamento é este, que a Bíblia também concorda. Agora, claro que hoje, né? Hoje, no século XXI, cada um tem a sua verdade. Este que é o grande mal. Não existem verdades absolutas em quem devemos acreditar ou praticar. O que é bom para você, talvez não seja para outro. É uma pena. Porque se nesse princípio, podemos partir para mil outras aberrações, né? Inclusive em relação à corrupção, à violência, que está crescendo em toda parte. Então, o que é que nós podemos dizer? Que hoje na sociedade, afastando-nos de Deus, digamos, né? Afastando-nos da verdade, nós não temos mais verdades. O que existe hoje é aquilo que cada um quer para si mesmo. Então, dificilmente nós conseguimos, mesmo dentro de casa, papai, mamãe e filhos, colocar aquilo que é a verdade. Porque o filho pode dizer, isso é bom para o senhor, pai, ou para a senhora, mãe, mas não para mim. É o que nós percebemos hoje, né? Um pluralismo cultural, um pluralismo religioso, que leva a uma total insegurança, a um liberalismo, ou mesmo até a devassidão moral. Eu quis contar este fato lá da Austrália, Tasmânia, né? Para dizer que mesmo hoje os padres, os catequistas, os pais, nem sempre conseguem transmitir a verdade, aquilo que para eles constitui a grande verdade da vida, devido a toda essa confusão de, entre aspas, verdades que existem, né? Então, isso Jesus tem razão quando diz, né? Até chega a dizer que chegará o dia em que quem vos perseguir, vos matar, pensará de estar fazendo uma coisa boa, né? Até agradável a Deus. Isso acontece quase todo dia em vários países, né? Bom, esse aqui é o primeiro fato que eu quis contar para vocês, acontecido há poucos dias mais longe daqui, né? Mas também um outro fato que impressionou a muita gente, talvez também vocês estão sabendo, foi lá na Espanha, numa cidade chamada Pamplona, onde um cara, assim, que passa como artista, né? Ele foi comungando, diz ele, né? Recebendo a hóstia. 200 vezes ele foi receber a hóstia na mão e guardou essas hóstias, todas elas, até que um dia ele levou numa exposição e escreveu no chão, com as hóstias consagradas, a palavra pederastia, né? Um grande crime contra a Igreja Católica. Eu queria ver se essa pessoa, né, que esqueço o nome dele, parece que é Abel Ascona, né, que profanou a Eucaristia, o que de mais belo existe na Igreja Católica. Eu queria ver se ele teria coragem de ir lá em Meca, na Arábia Saudita, e ofender os muçulmanos, assim como ele ofende a Igreja Católica, né? Porque ofender a Igreja Católica não vai na cadeia, ninguém te mata, não tem bomba aí que você deve temer. Mas todo mundo lembra, lá na França, alguns meses atrás, uma revista que começou a ofender os muçulmanos, desapareceu. Por quê? A liberdade verdadeira, não pode estar separada da fraternidade. Então, liberdade, até que ponto a liberdade existe? Até o ponto de você não ofender, não machucar, né, a pessoa. Como aconteceu, infelizmente, lá em Pamplona, né? Eu sei que até lá tem uma associação espanhola de advogados cristãos, que promoveram um abaixo-assinado, eles, advogados, hein? Isso é bonito, advogados cristãos, promoveram um abaixo-assinado de 130 mil pessoas, né, que assinaram e que pediram à prefeitura lá de Pamplona que retirasse essa exposição horrível, né? Horrível. Para dizer assim que hoje, nesse ambiente que nós vivemos, tudo pode acontecer. O bispo de lá, ele é bastante meu amigo, conhecido, né? E ele então, na missa de desagravo que ele rezou há 2, 3 dias, ele agradeceu a presença. Havia 4 mil fiéis que foram lá naquele dia, naquela missa de desagravo. 4 mil, porque realmente para eles a Eucaristia é o maior presente de Deus para nós. Então, ele agradeceu, porque ele disse, a Eucaristia é o sinal sacramental mais belo, mais importante que Deus deu na história da humanidade. Claro, ele não quis ofender esse senhor que, infelizmente, tomou essa atitude sacrílega, profana, blasfema, né? Mas eu trago isso aqui para dizer que hoje, no século XXI, não devemos nos admirar mais de nada. Tudo pode acontecer. Aliás, vocês também, todos nós estamos sabendo, por exemplo, no campo da corrupção, no campo da violência, no Brasil, no mundo, o que, que está acontecendo? Realmente, a gente diz assim que o maior castigo que Deus pode dar à humanidade, mas não é que Deus dá à humanidade um castigo, é permitir que nós nos afastemos dele. Afastando-nos dele, onde vamos parar? É aquilo que nós vemos hoje. Pelo contrário, onde você vê pessoas achegadas a Deus, para quem Deus é importante, então você vai no hospital, você vai numa escola, você vai no campo da política e você vê essas pessoas serem pessoas corretas, que te tratam bem, te acolhem. A religião, quando bem entendida, bem praticada, ajuda a humanidade, não impõe, né? Deus também não impõe nada. Então eu quis ler para vocês também esse fato muito triste, mas que terminou, digamos, de uma maneira correta, de uma maneira boa, porque o povo espanhol, em grande parte, desaprovou totalmente a atitude deste Abel Ascona, que quis ser grande cometendo um crime. Eu diria também para ele, né? É, porque ele não faz isso para algumas religiões que não brincam em serviço, né? Mas ele faz para os católicos, porque são pessoas muitas vezes inseguras, pessoas que não têm aquela coragem de enfrentar a realidade, então preferem ofender a igreja, porque a igreja católica ninguém vai se defender. Mas não fazem isso, por exemplo, em países dominados, por exemplo, pelos muçulmanos, porque ali eles sabem que não teriam vida longa. Bem, vamos agora, sendo que hoje é dia de Nossa Senhora das Graças, né? Vamos ouvir então Maria da Eucaristia, interpretada assim, né, pelos Anjos de Resgate.
Rádio Coração 95,7 FM. Corpo do filho que um dia ela gerou.
A mãe que deu à luz o Cristo, meu Senhor, comeu do pão que o filho serviu. Quanta alegria de Maria receber Jesus no Eucaristia, o corpo do filho que um dia ela gerou. De Maria e gerou o Deus que em seu ventre um dia alimentou, ser novamente sua morada. Por isso és bendita e agraciada. Jesus da Eucaristia, o corpo do filho que um dia ela gerou, foi ela quem primeiro comungou.
Meus amigos, todo mundo, acho eu, está acompanhando, pelo menos os católicos, né, a viagem do Papa para lá na África, né? Hoje, se não me engano, está ainda em Quênia, se não me engano, porque hoje de manhã não escutei noticiário ainda, né? É uma viagem para ele complicadinha, porque muita gente desaconselhou, sobretudo porque, se não me engano, domingo, ele vai estar na República Centro-Africana. Há anos, este país está em guerra civil. Então, visitar um país em guerra... Mas o Papa, ele não tem medo, ele enfrenta tudo, né? Até ele disse, brincando para os jornalistas, que ele só tem medo dos mosquitos, né? Nada mais. De fato, que se alguém ontem acompanhou na televisão, viu ele andando no carro, assim... papal, né? Aberto, sem medo, né? Confiando em Deus, porque ele quer estar muito perto do povo, né? Não ficar assim, distante. Então, numa missa que ele rezou ontem, lá em Nairobi, né? Na Quênia, né? Ele falou muito sobre a família e os valores dos africanos, né? Os valores que também nós conhecemos aqui no Brasil, porque muitos dos brasileiros são descendentes afros. Então, ele também destacou esses valores bonitos que os africanos têm, né? E pediu para eles, os africanos lá desse país, que procurem irradiar o amor de Deus. O amor de Deus. O Papa sempre insiste em irradiar o amor. Não assim outras coisas que cada um pensa, né, atribui a Deus, né? E até ele chegou a dizer, porque lá nesse país, quem manda em casa é o homem, né? Então ele dizia, vamos procurar resistir algumas práticas que favorecem essa arrogância nos homens, desprezam as mulheres e ameaçam a vida dos inocentes nascituros, né? Porque o Papa quer uma família onde o papai, a mamãe, os filhos realmente se sintam fraternos e também no sentido, né, de iguais. Não é que alguém está servindo só lá embaixo e outro lá em cima. Aliás, São Paulo diz que todo cristão deve estar a serviço, né? E até ele chega também a dizer que o materialismo de hoje, a indiferença uns com os outros, está criando na sociedade, ele fala de uma palavra assim, desertos, né? Porque a África tem muitos desertos, sobretudo no norte, no Saara. Então ele fala isto, mas também ao mesmo tempo ele valoriza, por exemplo, a vida familiar sólida, o respeito pela sabedoria dos idosos, né? Porque na África os idosos têm uma influência muito bonita, muito grande, né? E ele chega a dizer, então, a saúde de uma sociedade depende da saúde das famílias. Se a família, nós cuidamos da família, a família está bem, é um grande passo que estamos dando para ajudar a sociedade, né? E aí ele diz, para o nosso próprio bem e para o bem da sociedade, a nossa fé na palavra de Deus nos chama a sustentar a missão da família na sociedade, acolher as crianças como uma bênção para o nosso mundo, a defender a dignidade do homem e da mulher, pois somos todos irmãos e irmãs na única família de Deus, né? Então ele insiste muito porque de fato há culturas ainda hoje, né? Até aqui no nosso país, às vezes, culturas em que a mulher é aquela que se torna quase uma escrava, né? O marido fica mais a caça e pesca e a mulher trabalhando em casa. Tem alguns lugares que ainda hoje, né, isto continua. Então o Papa insiste nesse aspecto. Necessitamos, né, os dons de Deus. Por exemplo, ele fala do batismo, da crisma, da eucaristia, porque nos mudem o nosso coração, nos ajudem a ser discípulos de Jesus, vasos de misericórdia, diz ele, vasos de misericórdia, vasos de amorosa ternura, num mundo, um mundo que infelizmente, muito mais do que misericórdia, do que ternura, este mundo que revela em toda parte, diz o Papa, é o egoísmo, é a divisão. Será que ele tem razão? Né? Às vezes, né, essas guerras que nós vemos no Irã, no Iraque, nos outros países, começam no coração humano, lá em casa, até às vezes, entre pais e filhos, marido e mulher, né? Então, ele termina dizendo que os grandes valores da tradição africana, a sabedoria, a verdade da palavra de Deus, o idealismo generoso dos jovens, guiem vocês no compromisso de formar uma sociedade cada vez mais justa, inclusiva, respeitadora da dignidade humana, né? Porque às vezes nós pensamos, o cristianismo, 2000 anos de história, ainda não conseguiu formar essa sociedade justa, correta, respeitadora da dignidade humana. Claro, há exceções em toda parte. Quem conhece a vida de Madre Teresa de Calcutá, vê quanto bem ela realizou. Então, é que, infelizmente, a comunicação, a televisão, sempre nos apresentam mais o lado negativo, mas tem também o lado muito bonito da humanidade. Então, ele diz, tende sempre a peito as necessidades dos pobres e rejeitai tudo aquilo que leva ao preconceito, à discriminação. Porque preconceito, discriminação, não vem de Deus, né? Mesmo que você vá à missa, comungue, se você tem preconceitos, não está aberto às pessoas, a tua comunhão, a tua eucaristia é tempo perdido, é profanação. E o Papa também finalizou dizendo que Deus dá a cada um de nós a missão de evangelizar, de pregar, de converter-nos, para converter também os outros. Desejo que sejamos discípulos missionários, homens e mulheres que irradiem a verdade, a beleza, a força do Evangelho. Não transmitir o nosso homem velho, as nossas manias, os nossos vícios. Ele chega até a dizer, em outra ocasião, poucos dias atrás, para nós bispos e padres, né? que o povo não tem culpa se nós estamos um dia cansados, nervosos. Então, que cuidemos também da nossa saúde psicológica, psíquica, para não descarregar sobre o povo aquilo que muitas vezes eles não merecem, né? Porque são problemas nossos. Bem, é aquilo que eu queria dizer para vocês hoje. Agora, eu queria também, para terminar, comunicar que domingo vai ser um dia muito importante para a nossa igreja diocesana, porque vamos criar uma nova paróquia, lá em Carapó, paróquia São Francisco de Assis. E quem vai assumir esta paróquia vai ser o padre Paulino Cândido de Oliveira, juntamente com o diácono, que já mora lá, o diácono Nelson. E tem também irmãs lá, irmãs camilianas, que vão ajudar o padre Paulino. Tomara, então, que seja um bom início. A missa será às 10 horas da manhã. Antes, porém, às 7 horas da manhã, já deveria estar lá em Carapó, porque o padre Alberto deixou a paróquia São João Batista, onde ele era muito querido, muito estimado, né? E vai assumir, então, a paróquia Senhor Bom Jesus, lá em Carapó. Então, Carapó, a partir de domingo, terá duas paróquias, né? E à noite, então, estarei lá na paróquia São João Batista, aqui em Dourados. Aí tem o padre Pedro, que até agora era pároco lá em Carapó, e vai ser pároco aqui em Dourados, na paróquia São João Batista. Então, parabéns ao padre Paulino, padre Alberto, padre Pedro, e que sejam pessoas que tenham a alegria de serem os bons pastores para bem conduzir o seu povo. Na próxima sexta-feira, não garanto de estar aqui, né? Porque eu vou ter aqui minha terapia quarta-feira, e aí eu fico os 4 ou 5 dias um pouco fora, né? Assim, meio zonzo. Se não puder vir, paciência, né? Olha, agora eu recebi aqui uma comunicação, né? Que faleceu o bispo de Assis, bem novo, Dom José Benedito Simão, que, né, 64 anos, né, de AVC, né, isto. Então, novo, recém-ordenado quase bispo, lá em Assis, era bispo de outra cidade antes, e que eu conheci também. Morreu muito antes de mim, hein? Eu já tenho 77, quase. E ele com 64 anos já faleceu. Então queremos colocá-lo no coração de Deus, também esse bispo, que tanto trabalhava, jovem ainda, podia fazer tanto lá pela diocese dele de Assis. Muito obrigado a cada um de vocês, porque me acompanhou nesse programa. Peço que Deus abençoe a todos. Tenha um bom final de semana, um bom domingo, o dia do Senhor, né? Dia da família, dia da comunidade. Oxalá realmente seja assim. E acolham esta bênção de Deus, para que a graça dele, a paz dele, a força dele, acompanhe cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Muito obrigado.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor, com Dom Redovino, bispo da Diocese de Dourados.